Estamos na nossa entrevista sobre a série Trânsito. Hoje a minha convidada, está aqui no estúdio da CBN, é Soraya Vignoli. Ela é psicóloga, coordenadora e da subsede do Conselho Regional de Psicologia. Ela também é psicóloga clínica e é perita em avaliação no trânsito. E é exatamente dessa especialidade dela, de trânsito, que nós vamos conversar. Soraya, minha primeira pergunta é aquela velha pergunta de que o trânsito foi feito para facilitar o nosso deslocamento. Mas o ser humano de hoje descarrega no trânsito suas raivas, suas tensões. O trânsito virou um campo de batalha.
Boa tarde, Gilson.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. É um campo onde geralmente há conflito pela disputa da mobilidade, né? E é onde a pessoa vai carregada com as emoções, né? Muitas vezes aí com pressa, excesso de velocidade, com raiva, né? Emocionalmente afetado ou não, mas ele entra nesse conflito, né, num trânsito onde muitas vezes desperta a ansiedade, né, a raiva, e ele entra nesse ciclo. A gente tem visto isso em Maringá acontecendo continuadamente.
Só, agora, quando a gente pensa numa cidade, a cidade sempre tem um agito, uma pessoa que vive no espaço urbano, ele tem um tempo muito curto para fazer muitas coisas, circular em muitos lugares ao mesmo tempo. E nós deixamos o automóvel como principal meio de transporte, exatamente entre os meios de transporte que mais ocasiona tensão. Nós estaríamos oferecendo um transporte inviável para o ser humano num ambiente violento.
Isso. A gente precisaria ter um transporte público de qualidade, uma cultura para o uso desse transporte público. Hoje as pessoas têm um preconceito, acham que é para as classes menos favorecidas, né, o transporte público. A gente precisava ter um incentivo de outros meios de transporte, como a bicicleta, né? Mas as pessoas hoje têm um valor muito agregado ao veículo, né? A gente tem aí um aumento da rentabilidade da população podendo adquirir um veículo. Isso tem um símbolo muito forte de poder, né? De aquisição, de um consumo, né?
Então existe uma cultura da idolatria do carro.
Um desejo de possuir um veículo.
Como se comportar num trânsito desse? Tenta ser lúcido nesse trânsito, que nem sempre a lucidez é a principal característica dele.
Nós temos um fator cultural, né? Então a gente precisa trabalhar com a conscientização, com a educação no trânsito, e isso desde muito cedo. É necessário a gente fazer um programa de educação desde a infância. Mas enquanto a gente não tem uma consciência reflexiva, onde o cidadão ele vai agir com ética, com cidadania, respeitando o espaço e o direito do outro, a gente vai ter que ter medidas restritivas. A gente tem que ter a consequência daquele ato infracionário, daquele ato impulsivo, onde a pessoa faz, né, ela sabe que é errado, ela tem o conhecimento da legislação, mas ele não respeita a legislação e não respeita a autoridade. Muitas vezes porque ele tem certeza da impunidade.
Você acredita, então, que o Estado deveria tomar uma atitude mais dura em relação a esse motorista imprudente?
Acho que não só uma punição alta, mas a presença de agentes fiscalizadores.
O controle desse motorista.
O controle. E em lugares alternados. Assim como a gente tem a fiscalização eletrônica, onde a pessoa não sabe onde ela está, porque se sabe, ela freia, ela segura a velocidade do veículo onde ela sabe que está, né, sendo fiscalizado. Se ela não sabe, o cuidado é maior. Então, agente de fiscalização, a certeza de uma punição, né, até que a gente possa ter uma geração onde ela, né, age pela reflexão, né, respeitando o direito do outro de ir e vir, aprendendo a lidar com as suas emoções, né, controlar a sua impulsividade, a sua agressividade.
Soraya, você colocava agora um pouco antes da entrevista de que existem muitas pessoas que não só vem a carteira de habilitação como se fosse um documento como RG ou CPF, como tem algumas pessoas que não atiram, inclusive, vão ter um veículo primeiro para depois tirar a carteira.
Isso está sendo muito comum. A gente percebeu em uma das campanhas de fiscalização, né, Tolerância Zero, onde se apertou aí a fiscalização no trânsito, uma corrida absurda de jovens que foram tirar a primeira habilitação. E jovens que já tinham veículo, em sua maioria moto, há 2, 3 anos. E que eles não foram tirar porque é um compromisso, é uma obrigação que ele tem aprender, né, e ter a habilitação na mão para depois comprar o veículo. Ele faz o caminho inverso. Ele tem, começa a trabalhar, tem condições, ele compra o veículo e quando apertou a fiscalização, ele correu para tirar a habilitação por medo, da punição.
Senhora, você trabalha muito com essa avaliação dos condutores.
Isso.
E nós temos no Brasil uma falta de monitoramento da pessoa quando ela tira a carteira de motorista. Tem pessoas que você colocava, tem 20 anos, por exemplo, que tirou a carteira e depois vai fazendo aquelas renovações, né, do exame psicotécnico, do exame de vista e vai mantendo a sua carteira.
Uhum.
Algumas dessas pessoas não estão mais habilitadas para dirigir e têm a carteira. Como é que você avalia tirar a carteira? Todo mundo que está hoje no trânsito tem capacidade, equilíbrio emocional, mental para poder dirigir?
Não tem nenhum estudo, né, que a gente possa ter isso claro. O que a gente observa é que agora que a gente tem feito as avaliações em profissionais que atuam na atividade como motorista, que é o caso dos caminhoneiros, né, eles têm obrigação de fazer avaliação psicológica a cada 5 anos. E a gente tem percebido, né, que as pessoas mudam muito. A avaliação ela era muito superficial há 20, 30 anos atrás, e hoje ele realmente apresenta um perfil muito diferente. Na avaliação, a gente tem percebido o uso de substâncias químicas, como álcool e outras drogas. Hoje já não é mais nem só o Rebit. A gente tem uso abusivo de cocaína como estimulante para não dormir, né, na condução do caminhão. Então, a gente tem percebido a necessidade dessa avaliação continuada. Então, é um problema muito mais amplo, né? De conscientização, de uma boa avaliação desses condutores, ali na primeira habilitação, mas uma avaliação continuada, uma fiscalização eficiente, uma punição adequada. Então, é um conjunto de fatores.
Senhora, aproveitar que você falou dos motoristas de caminhão, que costumam usar não só mais rebites, mas agora até drogas, e a bebida alcoólica, que é quase sempre um fator ligado ao volante, que é um dos maiores responsáveis pelos números de acidentes de trânsito que nós temos.
Muito alto.
E nós temos hoje uma sociedade que eu abasteci o meu veículo num posto de combustível e me vendem bebidas,
uhum,
né, dentro do próprio posto. A sua avaliação sobre isso? Seria interessante repensar essa associação entre o automóvel e a bebida no espaço onde você tem, por exemplo, um posto de combustível?
Pois é, a gente vê isso nos fins de semana, né, é um ponto de encontro dos jovens, né, e isso é muito simbólico. Porque você vê muitos deles com veículo, com as motos, usando ele como ponto de encontro e como ponto para se beber e comemorar e festejar, mas saem todos eles conduzindo o veículo. Então, tinha que ser repensado, sim, né, um outro espaço para os jovens poder, né, se encontrar. O posto de gasolina associado a um ponto de barzinho, de bebida, está uma situação bem complicada, né?
Aí nós deveríamos, então, ter uma lei que tentasse separar um pouco essa questão da bebida e do volante.
Separa.
Uma última pergunta, para a gente encerrar nossa conversa, em relação ao comportamento do motorista. Algumas pessoas hoje pensam, vou utilizar a bicicleta, vou utilizar um outro meio de transporte. E há a preocupação do enfrentamento entre a bicicleta e o automóvel.
Uhum.
Né? Numa cidade como Maringá, que tem um trânsito que é voltado ao automóvel, mas tem um ambiente que poderia ser usado a bicicleta. Existe essa intenção de quem vai buscar uma alternativa pessoal, né? Ele tem que se preparar para esse ambiente pesado. É uma saída pegar a bicicleta da garagem, falando, agora eu vou usar minha bicicleta?
Eu acho uma grande saída para Maringá. A gente tem uma cidade plana, né, que beneficia o uso da bicicleta, mas a gente também tem que ter uma política voltada para isso. Então, ainda hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o CREA, apresentando propostas para os candidatos, né, e a ciclovia seria uma ótima oportunidade para trabalho, né, para locomoção, mas tem que se fazer um preparo para isso. Se hoje a gente colocar jovens, adolescentes, as pessoas para pedalar nesse trânsito como ele está hoje, é um risco de vida.
Soraya Vignoli, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversamos com a psicóloga coordenadora da subsede do Conselho Regional de Psicologia, também é psicóloga clínica e é perita em avaliação no trânsito. Conversamos com Soraya Vignoli. Falamos um pouco sobre o trânsito, o comportamento das pessoas no trânsito e da perigosa associação entre bebida e volante.